amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internauta ligada na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/Enerdizando.
Radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Ferru.
Bom dia, Enerdizantes! Estamos de volta no ar aqui na Rádio Federal. Eu sou o Baconzitos,
Plínio Ferru,
Henrique,
Guilherme.
E hoje a gente vai falar de videogame intensivão. Gamescom.
Minha cabeça dói.
Hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu na Gamescom 2016, a maior feira de videogames do planeta. A gente quer agradecer a todos os nossos padrinhos, especialmente o Henrique Soares,
que tá aqui com a gente.
Tá aqui com a gente. E se você quer ser nosso padrinho, entra lá enerdizando, padrim.com.br/enerdizando. E vê lá as coisas que são fera pra você.
Mas tem mais gente nesses padrinhos aí, mano.
Tem. Tem o pessoal lá do Like Tourcast.
Exatamente.
E vários outros também.
Sim.
Agora, pra você entrar em contato com a gente tá sempre ao vivo, 10 horas da manhã, todo sábado, na radiofederal.com.br. Se você quiser mandar o seu e-mail pra gente ler aqui no nosso inbox, é enerdizando@gmail.com. No Twitter, no Instagram, nós somos @enerdizando. Para entrar ao vivo aqui falando com a gente, é Rádio Federal, no Skype da Rádio Federal, tudo junto. Acesse o Facebook da gente, facebook.com/programaenerdizando. E se quiser mandar um zap zap, pode mandar aí para 98554-1163-61.
Sim, 61-98554-1163. E a gente vai estar aqui respondendo você.
Exatamente. O Neto não está aqui hoje porque ele foi, as duas semanas atrás, ele foi fazer o cabelo e maquiagem. E agora ele está aprendendo a fazer manicure e pedicure.
Sim, exatamente.
Beleza?
A coisa é perdendo a cuidar de pé.
Uhum. Então é isso aí, vamos lá, vamos de música e daqui a pouco a gente volta enerdizando todo mundo. Estamos de volta com Enerdizando 163, eu sou o Baconzitos.
Plínio Ferru.
Guilherme.
Henrique.
E hoje a gente vai falar o intensivão da Gamescom.
Opa, rapaz.
Mas, antes disso, vamos fazer o inbox?
Bora fazer o inbox?
Bora fazer o inbox. Cadê o inbox?
Ah, muito legal. Olha só. Oh. Eu adoro isso, cara. Enerdizando inbox. Cadê o inbox?
Cadê o inbox? Então, pra quem quer aparecer no inbox, como é que faz aparecer no inbox? Você manda um e-mail pra gente, enerdizando@gmail.com, ou você pode mandar um tweet também pra @enerdizando.
Uhum.
Ou você pode também mandar uma mensagem lá no Facebook do nosso programa, que é facebook.com/programaenerdizando, que eu ainda não consegui trocar para ser só Enerdizando. O Facebook tá de treta.
Então vamos lá.
Vamos lá?
Enerdizando Inbox.
Enerdizando Inbox é o momento que a gente abre para falar com o nosso público. Responder os seus e-mails, suas mensagens, seus comentários, ler os seus comentários, os bons e os ruins. Fazer aquela interação com todo mundo. Vamos lá. Primeiro, Estevão Atlas de Belo Horizonte. Além de jogos e videogames, o que mais acham de produto sendo vendido? Cara, não entendi muito toda a pergunta, não.
O que? Os marketing, será?
Ah, deve ser sobre a Gamescom. O que acha na Gamescom de produto sendo vendido? Bom, a Gamescom ela não é uma feira de venda direta, ela é uma feira de exposição de produtos que estão sendo vendidos ou que vão ser vendidos. Mas normalmente nessas feiras, que nem as que eu já fui, não existe venda direta do jogo ali, mas existe venda de miniaturas, de uma jaquetinha, uma camisetinha, eles te dão pôster, é pra promover.
Então, o grande lance da Gamescom é que ela, eventos como a Gamescom, na verdade, é pra apresentação do que tá vindo. Você vai achar os anteriores pra venda? Vai ter as lojinhas lá pra você achar. Vamos colocar, tá saindo aí, depois a gente inclusive vai falar sobre isso, tá saindo Mafia 3, por exemplo. Você vai achar o Mafia 1 e 2 pra venda lá? Até acha, vai ter a loja lá, mas o objetivo do evento é apresentar tecnologias novas.
Olha que viagem louca. Normalmente você vai lá, tem um stand da Sony, lindo, maravilhoso, tal, não sei o quê. Você não acha um joguinho pra vender.
Sério?
Não. Você acha PlayStation pra você jogar, vários jogos diferentes. Você tem lá alguns desenvolvedores, tem normalmente um boneco dos jogos, de vários jogos pra você tirar foto. Tem as meninas de cosplay, tem os caras de cosplay e tal. E aí tem um stand lá longe, de uma... Não lá longe, mas tem um outro stand em outro pedaço da feira, que é de uma loja de videogames.
Sim, e aí então, aí tá foi onde eu falei, exatamente. Não é.
Mas no stand lá da PlayStation, da Xbox, é pra apresentar. Caramba 4...
Tanto que ele não vai nem passar vídeo dos jogos anteriores.
Não, você chega lá, o cara te dá uns panfletinhos e tal, não sei o que, e entra na fila. Mas que fila? Ali é pra você, a fila pra você jogar. E entra na fila.
E fica feliz.
Então, é exatamente isso que eu tô te falando. O stand do material é pra você, pra ele apresentar as novas tecnologias, e aí não só de games, mas equipamentos.
É, vai ter o Oculus Rift, vai ter a galera que vende teclado, mouse, controles. Tem a galera da Turtle Beat que põe lá o fone de ouvido, vai ter a galera das realidades virtuais todas.
Exatamente. E lá num cantinho, do lado da cantina, onde você come as paradas, provavelmente vai ter uma lojinha, né? Que vai estar vendendo as paradinhas deles
vai
lá.
Vai estar vendendo os jogos e
exatamente.
Tal. Exatamente. A Kate Jill do Amapá. Manda beijinho aí. Eu acho que homem esconde dinheiro da mulher pra gastar com essas besteiras. Ai, que droga, viu?
Não era pra falar.
Cara, pô, entregou.
Kate, hoje eu vou ter que puxar seu ouvido um pouquinho. Na sua orelhinha, aquela dobradinha na orelha, sabe? Seguinte, deixa o homem comprar videogame. Porque sapato, ele tem um. Mochila, ele tem uma. Enquanto mulher tem 300 sapatos diferentes, 300 vestidos diferentes, 500 bolsas, o homem só tem um par de tênis, um par de chinelo e uma sandália. E olha lá. E se trabalhar, tem um sapato.
E 200 jogos no Steam.
E 300 jogos no Steam. E o negócio também é o seguinte, né? Vamos lá, gente. Nós estamos em 2016. Você quer dinheirinho, sai de casa, vai lá trabalhar, faz seu dinheirinho, que aí você compra suas bolsas e o cara compra as besteiras dele. Ué. Vambora. Ué. Né? Vai esconder dinheiro. O dinheiro é dele. Deixa ele fazer o que ele quiser, ué.
Tá tendo um dinheiro pro cinema, pro shopping.
As contas estando pagas todinhas, rapaz, deixa o resto, deixa o cara
fazer na média capa. Não, tem que fazer a média capa também, né?
Não, leva pra jantar e tal, não sei o quê. Mas enquanto ele não estiver te pedindo dinheiro emprestado, deixa ele gastar o dinheiro dele com o que ele quiser. Vamos lá, Samuel Bergler de Sorocaba. Perguntinha válida, o que é Gamescom? Cara, a gente ia explicar depois, mas a gente tá na pauta aqui, vamos lá. O que é Gamescom?
Não, exatamente. O programa inteiro sobre isso, relaxa, você vai saber.
Vai saber, a gente vai começar por isso daqui a pouquinho, a gente vai responder a tua pergunta.
Essa pergunta a gente vai responder daqui a pouquinho.
Larissa Borba, de Santa Bárbara, na Califórnia. Alucino com games, mas War Games são o meu tesão. Quero ver mais sobre isso no programa. Tem como? Beijos. Tem.
Tem
como sim. A gente vai fazer um jogo, a gente vai fazer um programa especial sobre board games. A gente já começou inclusive o ano falando sobre board games. E a gente vai falar também sobre war games e board games num próximo programa mais pra frente.
Sim.
E aí a gente vai trazer especialistas, a gente vai trazer o pessoal da Ludoteca, a gente vai trazer um monte de gente aqui pra falar.
Mas hoje, goste ou não, tudo. A gente vai falar sobre board games.
Vai falar um pouquinho. Uhum. A gente vai falar, porque inclusive ontem a gente foi na Ludoteca, no lançamento na reabertura da Ludoteca da Board Games em Casa. Aqui
Ludoteca
em Brasília.
Board Games em Casa.
Isso. Ludoteca Board Games em Casa. Kuching! E tá massa lá, tá muito show.
Tá, tá muito bonito. Passei lá mais cedo, consegui ficar até a noite, tá muito legal lá. Abração aí pro Saulo, pro Charlotte.
Passei lá cedo, consegui chegar em casa à noite. Foi um passeio rapidinho, né?
Eu passei lá cedo, se fosse casado com a Kate Jill, não tinha sobrado dinheiro pra comprar bolsa, sapato, mais nada. O Jaime Henriquez, que sempre esquece de falar de onde ele é. Deve estar se escondendo da CIA, da máfia.
Ou ele já deve ter falado e o Neto decorou e a gente não.
No que se refere a preços de games, nessas feiras é mais caro ou mais barato? Bom, como a gente falou, normalmente eles não vendem, os stands não estão vendendo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eles fazem sorteios, premiações e etc e tal. Então, às vezes, você vai lá pra fazer um trial, pra testar o joguinho, pra ver como é que é. E se você for o melhor do round, você sai de lá já com um códigozinho do joguinho pra você instalar em casa. Já o código pra você chegar no Steam e ó, download, de graça. Então, em termos de preço, não é mais barato, não é todo mundo que tá vendendo. A parte de videogames independentes, aí sim o pessoal tá vendendo e tal, que tá mostrando o serviço. Mas a parte da galera que o dos grandes estúdios é divulgação, é promoção e tal. Então você chega lá, você pode sair com um joguinho de graça porque você foi sorteado. Mas você vai ganhar a camiseta, que nem essa camiseta que eu tô usando aqui do Afro Samurai 2. Eu ganhei numa exposição de videogame que os caras estavam distribuindo. Não tem coisa assim, venda, só na lojinha que de repente tá com promoção. Jackson Emanuel de Santa Catarina. Uma curiosidade, quais os critérios de avaliação na premiação de games nesses eventos? Vocês sabem disso? Tem vários.
Então, depende muito da categoria. Depende muito da categoria. Uhum. Até a gente vai falar sobre isso mais tarde.
Isso.
Porque na própria Gamescom desse ano tiveram algumas premiações. Então vamos colocar aqui. Como o melhor jogo de plataforma, por exemplo.
Uhum.
Então vão analisar dentro daqueles critérios do...
Toda premiação é feita por um painel de especialistas, tá? Uhum. Além disso, tem a votação do público, normalmente, que aí são... É a votação quem gostou mais. Qual joguinho que você gostou mais aí que você jogou? Uhum. E aí o pessoal vota, aí é Big Brother dos joguinhos. Mas a premiação vai do técnico até a parte de desenho. Eles fazem um painel multidisciplinar, então você tem o cara que... sabe da programação, você tem o cara que sabe de construção de nível, iluminação, tem o outro cara que é de música, entendeu? Junta essa galera, vários especialistas de vários lugares diferentes, e aí agora vamos dar pontuação, vamos dar nota para esses jogos.
Eu não entendo muito, mas o pouco que eu vejo sobre isso, aí vou dar o meu critério, meu ponto de vista sobre essas avaliações, tem muito a ver com design, tem muito a ver com gráfico, tem a ver com a jogabilidade, tem a ver com a estrutura do jogo, que é aquela parte que a gente não vê, mas que tá ali, que é aqueles bugs de repente que você vai descer a escada e cai no infinito, por exemplo. Então essas coisas que têm que ser resolvidas. A questão da história interna mesmo, do roteiro do jogo. Então tudo isso é levado em conta nas avaliações. E aí depende muito da categoria, por exemplo, jogo de esportes. Qual o melhor jogo de esporte? Aí tem a questão da jogabilidade, ou a dinâmica, né? Tem um negócio, a física do jogo.
Tem a física do jogo, são vários critérios que são avaliados dependendo do nicho do jogo.
Exatamente.
Aí o Plínio falou muito bem, jogo de esporte, ele é um nicho, ele é de um jeito, você não tem um super gráfico impossível, não tem. Uh-huh. Porque você tá ali voltado pra jogabilidade, tem que ser rápido, tem que ter resposta, tem que ter...
Já jogo de estratégia é outra,
já jogo mecânica. De RPG, de estratégia é outro. Então você, por exemplo, você não consegue comparar os gráficos de um Civilization...
Sim.
Com um Metal Gear.
Por exemplo.
Que são jogos, os dois são muito bons, mas um, ele é um single player action voltado pra ser FPS no talo, e o outro não, ele é mais rebuscado, ele é feito uma coisa mais artística,
sim,
mais de turnos e...
Porque às vezes a mecânica pesa, mas o design pode ser mais leve porque a mecânica é mais importante. Em outros,
o processamento por baixo é consome demais.
Às vezes o design é mais importante e o jogo, a mecânica é mais simples.
Uhum.
Então, enfim, isso aí varia muito a questão da avaliação. Enfim, próximo.
Amélia Brito, de Campo Belo, de São Paulo. Bom dia, meninos. Gostaria que vocês falassem sobre a febre intitulada Pokémon GO. aqui em casa não se fala de outra coisa. Fico meio preocupada com isso, não, porque ninguém quer fazer mais nada aqui. Devo internar minha família ou tem tratamento?
Joga junto.
Eu que eu ia falar. Muito importante. Amélia.
Interna.
Não interna. Você faz o seguinte, instala no seu celular também e leva pra passear que nem cachorro. Porque com Pokémon você tem que sair de casa. Não tem jeito. Pra você pegar você pegar um ovinho do Pokémon, pra você fazer o ovinho rachar, eclodir, você tem que caminhar 2 km, 5 km, ou alguma coisa. Pega a molecada, põe dentro do carro, vai pro parque, vamos rachar o ovinho, vamos. 5 km de caminhada com a molecada. Daqui a pouco a bateria vai acabar. Quando acabar a bateria do celular, você já tá no parque. Ó, já saiu
já
de
toma
casa.
Água de coco, toma
aí
sorvete,
você pega,
faz um social ali com a família.
Já pega, já faz um piquenique. A molecada tá tomando sol, tá fazendo tudo.
Vitamina
passa,
D é bom.
Passa protetor solar nos moleque. Isso. E tal. Sacou?
Use filtro solar e cuide do seu joelho.
E não se preocupa. Passa.
Já tá passando, em verdade.
Passa, isso vai passar. É um jogo que ele é muito repetitivo. Como ele te leva a caminhar bastante pra fazer as coisas, a tendência é o pessoal encher o saco.
Que essa é uma grande reclamação, né? Tá tendo que sair de casa?
É, tá tendo que sair de casa. Ah, não, tem que caminhar 5 km pra fazer um ovinho e depois vai sair um Squirtle.
E não adianta ir de carro, eu tentei.
Não adianta ir de carro, não tem jeito. Não tem jeito. Que caminhar mesmo. Então, deixa a molecada se divertir, aproveita, entra na onda, já começa a levar a molecada pra fora, leva eles pros parques, leva eles e elas pros parques, pros parques de diversão, pro cinema, tira de casa e fala assim, ah não, beleza, já pegou os Pokémon, agora a gente vai ali almoçar. Agora a gente vai fazer um lanche aqui, vamos andar de bicicleta. Andar de bicicleta, põe a molecada em cima da bicicleta e vai.
Exatamente.
É uma ótima desculpa pra tirar o pessoal de casa. E aí, quando já saiu de casa, aproveita pra fazer outras coisas. Aproveite os parques, todos os parques. Não parques de diversão, mas todos os parques onde tem árvore, tem pokeparadas, os pokestops. Onde o pessoal se junta pra caçar Pokémon. Cara, o parque de Brasília aqui é lotado de gente.
Todos os parques. É engraçado que eu acho interessante esse negócio, porque, por exemplo, Pokéstops são normalmente colocados em praças, parques, lugares de convivência.
Alguns shoppings, ou seja, lugares de convivência.
Então, velho, na boa. Vale a pena. Você pode não jogar junto, mas assimila ali. Bom que bota o meu
leva
pra passear.
E qual a viagem? Tá fazendo as crianças, os jovens, os adultos conversarem mais. Uhum. Eu tenho um colega que o filho dele já tinha 2 anos que não descia pra jogar futebol. Com o Pokémon Go começou a descer pra caçar Pokémon. Outro dia falou, pai, tô descendo. Falou, mãe, tô descendo. Ainda hoje, menino, vou jogar futebol. Como assim? Tu não joga futebol tem 2 anos? Não, é porque eu conheci os meninos do Pokémon, a galera tá tudo aqui no bloco, a gente vai ali jogar bola. E aí? Acabou. O Pokémon vai embora, vai ter uma galera pra jogar bola.
É o hobby unindo...
Unir o útil ao agradável, cara. Aproveita.
Exatamente.
A Laura Duarte de Sergipe. Oi, pessoas energizantes. Gostaria que vocês falassem mais sobre quadrinhos, o que é mesmo a minha praia. Sou roteirista amadora, não escrevo profissionalmente, mas faço minhas coisinhas por aqui. Gosto principalmente de aventura. Abraço e beijos em todos. Laurinha, beijo pra você. A gente tem programas, episódios que são focados em quadrinhos, inclusive a gente vai ter mais daqui a pouco.
Sim.
E a gente tenta fazer sempre isso, intercalar assuntos diferentes, temas diferentes, pra não ficar sempre a gente falando sempre a mesma coisa sobre a mesma coisa. Então, aguarda aí que vai vir mais de quadrinho.
Coisa boa.
Uhum. A Irene de Marília. Bom dia, lindões. Não sei por que lindões, né?
Tá faltando. Deixa ela, Dorgas.
Deixa ela ser iludida.
Por... Isso é iludida, não. Ninguém aqui tá iludindo ninguém.
Não, a gente...
O povo acredita
a
no
gente
que
não
quiser.
Passa Photoshop nas fotos, não.
Não passa, não.
Por que o homem gosta tanto de videogames? Sei que existem mulheres que jogam, mas os homens são a maioria. Chega a ser meio irritante. Bom, o Neto me mandou essas mensagens ontem e eu fiquei pensando na pergunta da Amélia, da Irene. Fiquei pensando na pergunta dela e eu cheguei a uma conclusão.
Por quê?
O porquê que o homem gosta mais de videogame do que a mulher? Por causa da criação. Porque os meninos são criados desde pequeno pra competir.
Sim.
Pra quem corre mais rápido, quem pula mais alto, quem tem o pipiu maior, quem joga melhor, quem é o melhor no basquete, quem é melhor no vôlei. Sempre tem essa competição. É da criação dos meninos. E você vai ver comparativamente, mulher é criada de uma outra forma.
É.
Menina não joga futebol. Menina não joga bete.
Não, vamos deixar claro aqui que a gente não tá defendendo isso. A gente tá falando que isso é uma forma, um método utilizado.
Isso é...
É assim que acontece.
A sociedade cria uma caixinha e põe o menino numa, e cria outra caixinha e põe a menina na outra.
Uhum.
Então, o videogame, por ser baseado em esportes, por ser uma coisa competitiva, você tem um score, quem é melhor, quem é mais rápido, quem consegue fazer a manobra no Tony Hawk Skate, ele puxa para esse lado competitivo, que é muito incentivado no homem.
Em alguns, a maior parte dos jogos, quando não é de esportes, nesse sentido, é violento.
Sim.
Bastante violento.
E que é uma coisa que não é muito incentivada para as meninas. Então acaba que os jogos, por serem, na sua grande maioria, também criados por homens, eles acabam sendo uma coisa que não apetece
as meninas.
As meninas, porque colocaram elas numa caixinha e falou que é essa caixinha aqui que você tem que estar. Entendeu? Não, isso não exclui o direito das mulheres gostarem de videogame e jogarem. Eu acho fera, eu acho massa, eu acho que todo mundo tem que jogar videogame, que sempre dá um bônus.
Mas infelizmente é assim.
Mas infelizmente é do jeito que a gente tá. Se a gente deixasse as meninas jogar futebol, elas iam acabar jogando mais videogame.
Entendeu? É o que tem acontecido, na verdade.
Que,
né?
Que...
Os jogos de esporte têm tido boa aceitação.
Enfim. Não, é nem jogos de esporte. Não precisa nem ser videogame. É tipo... Menina brinca de boneca. Menina ajuda a outra a criar a bonequinha da outra. Você não põe as meninas pra competir, pra correr, pra ver quem pula mais alto, quem corre mais...
Não é à toa
mais...
que The Sims e esses jogos tipo Civilization são muito mais aceitos no universo feminino.
É isso aí. Mas aí, vamos de música agora, que a gente volta no próximo bloco falando da Gamescom na veia. Estamos de volta! Tem uma pergunta aqui dos nossos padrinhos aqui no nosso Energizando Zap Zap. Que é... Cadê?
O Felipe perguntou aqui qual a diferença da Gamescom pra E3.
Ah!
Mas eu acho que essa pergunta é um pouco mais pra frente. A gente pode responder a primeira pergunta do nosso ouvinte, que mandou o que é...
O que é a Gamescom?
Que isso assim?
Que isso assim? É, vamos fazer uma
homenagem aos nossos amigos assim? do Portal Refil. Grande abraço, Brunão.
Eles vão estar aqui fim de semana que vem.
Olha aí,
Arthur. Vão estar aqui fim de semana que vem pra falar de tudo.
Xaxá e as meninas.
Podia trazer as meninas, deixar os caras em casa, né?
Podia, tá na hora da gente, né? Enfim.
Então, vamos lá. O que é a Gamescom, cara? A Gamescom, ela é uma feira anual de jogos que acontece na Alemanha, na cidade de Colônia. Você já tomou, já viu aqueles água de Colônia? É, porque veio de lá mesmo, realmente, de Colônia, na Alemanha.
Olha!
Ela é realizada pela Associação Federal de Software de Entretenimento Interativo da Alemanha. Cara, tem um nome em alemão e eu nem me atrevi em tentar. Eu só peguei a tradução.
Pra mim, eu achei que foi só um derrame de letras, estava ali, era isso aí, eu passei por cima.
Ela é a maior feira de videogames do mundo, tanto em tamanho, metro quadrado, quanto em visitantes.
E engraçado porque a primeira dela foi em 2009, né?
Em 2009.
Eu achei que fosse mais antiga.
Não, sempre teve algumas feiras de videogame na Alemanha, todo o país tem, na Europa, tem a do Brasil, que vai ser esse fim de semana que vem, em São Paulo, que se a gente tivesse padrinho suficiente eu ia. Ajuda nós! Mas assim, a Gamescom foi aberta em Colônia pra ser a maior, o intuito deles era ser a maior. E eles colocaram num momento muito bom no ano. Uma hora que terminou os lançamentos do verão e vão começar os lançamentos do inverno. Que o mercado de videogame no norte é mais focado no inverno, que é quando ninguém não sai de casa porque tá nevando e fica em casa. O que que faz? Joga videogame. Então,
malandramente!
Natal é boom. Isso que a gente faz... as nossas coberturas de videogame aqui nessa época mesmo, porque é quando a gente tem mais notícia mesmo.
E apesar do Natal aqui cair no nosso verão, também é uma época de muito presente de games.
Claro. Então, ela é gigante. Nesse ano foram mais de 345 mil visitantes.
E a caraca, velho. Por uma feira que tem aí o quê? 7 anos? 8 anos. Mano, já chegar a 345k de visitantes de 97 países diferentes.
E mais de 6 mil jornalistas.
Mano.
Então, o que que é? O que que é uma feira de videogame? Então, vamos fazer agora a parte mais ampla. O que é uma feira de videogame? É como se fosse uma exposição de tecnologia. A mesma coisa que você for ir para uma exposição de tecnologia que tem em São Paulo. Eu esqueci o nome.
Sabe a feira que vende hortifruti no teu bairro?
Não é assim.
Não é assim. Entendeu?
Não
é desse jeito. É pronto, tá lá. Vai ter os stands, vai ter as barraquinhas. Vamos botar assim, proporcionalmente sendo bem chechelento na definição. Mas vai estar lá expondo, mas não, você não vai sair comprando, colhendo, jogando no carrinho.
É. O intuito dessas feiras, todas essas feiras de principalmente as de videogame, elas começaram business to business. O que é? É o cara que tá desenvolvendo o jogo, que vai lançar.
Mostro o meu, você mostra o seu, a gente senta junto e
chama
toma um café.
Chama os repórteres, chama a imprensa pra sentar e falar: olha, eu vou lançar isso, vocês que são imprensa, olhem, joguem, aproveitem.
Falem.
E escrevam sobre isso.
E falem sobre.
Entendeu? É um momento pro pessoal abrir as portas do que tava escondido em desenvolvimento. E falar: ó, esse aqui vai lançar agora em outubro, esse aqui vai lançar em novembro, esse aqui vai lançar em dezembro, esse vai lançar em janeiro. E em fevereiro vai ter outra feira pro pessoal que vai lançar em fevereiro, março, abril e maio. Uhum. E depois vai ter outra feira. A grande diferença da E3 pra Gamescom é que a Gamescom, a partir do primeiro dia, já é aberta ao público. A E3 não, a E3 ela é fechada ao público até o último dia. No último dia que eles abrem para as pessoas comuns chegarem lá e testarem os jogos. Então tem os vídeos da E3 que o pessoal abre os portões no último dia e os caras já estão acompanhando a imprensa da E3 naquele dia, nos dias anteriores, e já sabem os jogos que eles querem ver. Então o cara abre os portões para aquela nerdalhada lá do lado de fora, você vê o pessoal correndo dentro do negócio pra chegar e ser o primeiro da fila pra jogar o próximo Super Mario, pra jogar o próximo jogo de carro, pra jogar o próximo Cooking Mama.
É, porque o público nessas feiras, ele não vai fazer tudo que ele quer.
Não tem, não dá
tem
tempo.
Como. Não tem como. Não
tem
como.
Que escolher, não. Então eu quero conhecer aqui o Battlefield.
Uhum.
Cara, você só vai fazer isso durante o dia. Não fazer mais nada. Você fica 4 horas na fila, joga meia hora, pega uma fila de novo mais 10 horas, joga mais não sei o que.
É, dependendo da feira, você consegue... Eles organizam a fila e eles colocam nas filas assim, ó. Nesse ponto aqui, eles põem uma plaquinha. Nesse ponto aqui, o tempo de espera é meia hora. Uhum. Aí põe outra plaquinha. Nesse ponto aqui, o tempo de espera é uma hora. Então você chega lá, vê como é que tá a fila. Ih, não vou esperar uma hora, não. Aí vai pro outro jogo que você quer ver. Depois tenta mais tarde. Dá pra jogar vários jogos, mas você sabe que vai ter um tempinho de espera e tal. Diferentemente, se você é imprensa, você tem um tratamento um pouquinho especial. E como o pessoal sabe que você está lá trabalhando, que se você está lá tentando ver a maior quantidade de jogos possíveis, você acaba furando fila.
Uhum.
Porque, quer queira ou não, você está ajudando os desenvolvedores ali a promover os jogos deles. Então, para a imprensa, eles deixam o pessoal... dão um atendimento um pouquinho mais especial para fazer a divulgação, porque é divulgação de graça.
Com certeza, né? Sim.
O que mais?
Então, assim, e levando... Não, na Gamescom, por exemplo, ela não tem só a área de jogos, mas não. Também de outras tecnologias.
Uhum.
Por exemplo, tinha uma parte onde estava tendo corrida de rádio controlados, por exemplo.
De
tinha
dronezinhos.
Área, isso, de drones. Uhum. Tinha a área de realidade aumentada, tem a área...
realidade virtual.
Exatamente, social media. Inclusive uma parte que foi definida por uma rádio, um espaço de convivência, digamos assim. Acho que era pra caçar Pokémon, deve ser. Mas enfim, brincadeiras à parte. Ou seja, você tem todo um setor, tem vários setores separados pra você aproveitar das formas mais diferenciadas. Então não é só games, mas no geral, e aí entra o que a gente comentou no bloco anterior. Você tem um setor de desenvolvimento de games, de apresentação de games independentes, das grandes marcas. Você tem de outras tecnologias e outros equipamentos, e aí talvez... Aí eu já vou chutar, porque realmente eu não conheço uma feira desse tamanho, mas de outras tecnologias, inclusive para PC, uma vez que você também está falando para jogo e tudo mais, vai ter algumas coisas de equipamentos e periféricos nesse sentido. A parte de convivência, a parte família e tudo mais, vai ter a área de lanchonete e você vai ter a área de vendas, como a gente também falou. Você vai ter ali, que não é a Sony que vende, é a lojinha...
É a Game...
É a Game Mequetrefes...
É a Saraiva, é a...
Olha só, eu tava inventando Cebinho, o nome da loja. Cebinho, não vai, entendeu? É, aí Cebinho. Cebinho bota o seu stand lá, a gente fala de quem é apoiador. A gente não vai falar, né? A gente não vai ficar chutando, né? Cachorro que não apoia a gente. Vamos lá. Então a gente vai falar dos miguxos. Então o que acontece é exatamente isso. Você vai ter um setor lá que aí você pode conseguir comprar outros nomes, outras coisas ali. Mas, no geral, é a apresentação.
As grandes produtoras estão lá para mostrar o
pra
que
mostrar
vem.
Para mostrar o que vem.
Não o que está pronto. O que está pronto está nas lojas que estão ao redor. Então você vai ter... também ao redor, né? Uhum. Então, na parte de vendas. Então você vai ter a galera que vende desde acessório, botão, camiseta...
De tudo, velho.
Tem o cara que vende, inclusive, espada, cópia da espada do videogame X e Y. Vai ter de tudo. Miniatura, tudo. Do mouse à camiseta, vai ter tudo.
Inclusive, nesse Gamescom tinha uma área pra skate, velho. Olha que legal.
Eles vão agregando o máximo que eles puderem. Porque quanto mais gente vier, melhor. Mais gente vai ver videogame, mais gente vai estar se divertindo. Então, o foco ali é atrair o povo para promover o que está acontecendo.
Sim.
E nessas grandes exposições... E aí, vamos lá. A E3, grande diferente da E3...
Eu vou fazer uma perguntinha antes de você entrar nisso aí. A E3 é aonde?
A E3 tem... Na verdade, a E3, se eu não me engano, tem três versões.
Sim.
Ela tem a versão mais famosa, que é nos Estados Unidos.
Sim.
Tem uma versão que é na Austrália.
Sim.
E tem uma versão que eu acho que é do... Leste ou do Oeste dos Estados Unidos?
Então a gente já entrou naquela parte que a gente disse antes, que boa parte dos países tem a sua convenção de games. A E3 é basicamente trabalhado das três que você falou, duas são nos Estados Unidos, provavelmente uma na costa leste e outra na costa oeste, e uma na Austrália. E essa é na Alemanha.
Sim. Então, e são em tempos diferentes, né? São em tempos diferentes, que eu digo em meses diferentes. A E3 é antes do verão. E a Gamescom é antes do inverno.
Winter is coming.
Exatamente. Então, a E3, ela faz os anúncios dos jogos que vêm para o verão. E a Gamescom faz os anúncios dos jogos que vêm para o inverno. A grande diferença que eu acho, assim, é que a E3, ela é feita por ela começou por um site. O início dela veio de um site uma revista sobre jogos. Ela é a Electronic Entertainment Expo, por isso que é 3. E ela veio da imprensa. Ela veio da imprensa. A imprensa viu a necessidade de criar um evento para os desenvolvedores chegarem e juntar todo mundo num lugar só e fazer palestras, sabe? Mostrando jogos, mostrando tecnologia, etc. e tal. Já a Gamescom, ela vem do outro lado. Ela vem da Associação dos Desenvolvedores que criaram o evento. Os dois são pontos de vista um pouquinho separados. Sim. Mas vamos lá falar do que tá vindo, do que veio. Pra que a Gamescom foi feita?
Inclusive, meu filhão, ele teve... Tem os rankings, né? Como a gente falou das premiações aí que terminam... Que a galera termina dando a sua votação, não só o público, mas os técnicos que estão ali, termina dando a sua votação para os melhores jogos a partir de categorias, a partir de conceito de desenvolvimento e parará. Inclusive a galera que desce o malho e fala assim, você nem vai competir aqui, seu joguinho chechelento, como houve a revolta de alguns jogos que foram apresentados lá.
Teve.
A coisa importante dessas feiras é o contato do desenvolvedor com o público.
Sim.
Porque até então, ele tá ali, tá no computador, tá lá, fazendo seu jogo. Ele sabe, putz, a galera vai gostar, não vai, e aí? E na feira, você apresentando pro jornalista e pro público, você tem um feedback direto. Não, isso deu certo, não, isso deu errado, tal. Isso também é muito importante, né? Mesmo essas grandes desenvolvedoras, se você não sabe o que o público tá achando, você faz um negócio achando que
tá agradando, mas...
E muitas vezes você só tem esse feedback quando você expõe um beta, deixa o beta pra jogo, pra galera dando a sua opinião, os feedbacks, pra melhorar o jogo, pra melhorar. Então termina quando você tem esse contato, às vezes, direto com o público, de mostrar um clipe, ver a reação ao vivo ali, muita coisa pode mudar.
E a viagem? Você tem um feedback que às vezes não é direto. Você tá vendo, porque o feedback, por exemplo, se você botar um jogo beta, só a pessoa que tá incomodada que vai chegar e vai parar e vai escrever alguma coisa pra te dar um feedback. Ou a pessoa que gostou muito que vai parar e falar assim, não, ficou muito fera. Agora, quando você tá vendo o cara jogando e você já sabe o que ele vai jogar, você pode ficar olhando pra cara dele ou pra cara dela, da pessoa que tá ali, ficar olhando e ver qual vai ser a reação agora que vai acontecer tal coisa no joguinho.
Olha aí, bem.
Então você tem a reação não ativa. Não é a pessoa parando pra dar um feedback. Você tá vendo a reação. Você tá vendo a reação do cara pra aquele jogo. Você tá vendo se ele tá rindo na hora que ele tá jogando. Você tá vendo se ele tá sério. Você tá vendo se ele tá botando a linguinha pra fora pra tentar fazer o fatality do joguinho. Sacou? Então, esse feedback aí, às vezes, é até melhor do que o feedback escrito.
Verdade,
porque ele é sem filtro. Ele é realmente o que tá acontecendo naquela hora. Então, por isso que tem que eles estão abrindo essas exposições para o público, para ter esse feedback reativo.
Posso dar alguns números aqui da Gamescom 2016 em comparação a 2015, por exemplo?
Bora lá.
Isso são dados oficiais da própria Gamescom, tá certo?
Exatamente.
Que eles liberaram
agora que terminou.
Exatamente. Em 2016, foram 345K visitantes, número que se manteve o mesmo número de 2015. Então, provavelmente, eles usaram a mesma estrutura, diferente de alguns países por aí que chega na hora e fala assim, não, pode entrar aqui, não tem mais espaço. Eles entendem o seu limite de lotação e limitaram. Mas é um número alto, inclusive foi o que falei, para um evento que tem apenas 7 anos, enfim.
Mas são 300 e quantos mil?
345K.
345 mil em 5 dias. É, vale lembrar isso, não é um dia só.
Não é um dia só.
Normalmente é quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. 4 dias, foi mal. Isso. 4 dias. E normalmente nessas feiras, aí eu vou botar um insight aí. Quando as feiras normalmente são abertas para o público, quinta-feira normalmente é o dia da imprensa. Exclusivo para a imprensa. E aí sexta-feira aberto para o público, sábado aberto para o público, domingo aberto para o público. A E3 faz o inverso. Quinta, sexta, sábado são para a imprensa e domingo abre para o público.
Olha aí.
Veja o ponto de vista diferente. Um é criado pela imprensa, o outro é criado pelos desenvolvedores. Né? Então a imprensa chega lá e fala, não, a gente quer mais exclusividade.
Opa, pois é.
Eu tô pagando, eu quero.
Em 2015, nós tivemos 96 países representados, em 2016, 97. Um salto pequeno, mas já mostra a diferença. Companhias que apresentaram lá, que mostraram lá, em 2015, foram 806 empresas. Em 2016, 877 empresas. Sendo que 11 foram companhias da Alemanha, 589 outras companhias completamente aleatórias, exatamente, 272 estão ali exibindo pesado mesmo material, e 5 foram companhias representadas que foram adicionadas ali de último momento. De companhias internacionais mesmo, assim, que exibiram material, foram 68 em 2016 contra 65 em 2015. Ou seja, ainda mostra o crescente número de empresas
crescendo,
investindo e apresentando material novo, não só lá no espaço. Espaço de exibição se manteve tanto desde 2015,
é o mesmo tamanho, metragem quadrada.
Exatamente.
A não ser que eles reformem, não tem jeito.
193 mil metros quadrados. Desculpa aí.
Sério? 193
mil? 193 mil metros quadrados.
Metros quadrados.
Cara, eu fiz um evento com 20 mil, já tava ficando maluco. Caramba.
É aí que você começa a delegar coisas.
Exatamente.
Você cria o grupo do quadrante A, você cria o grupo do quadrante B, você divide a expo em pedaços e fala, essa aqui é a responsabilidade de fulano, essa aqui é a responsabilidade de ciclano e vambora.
Não, para e pensa, em 20 mil metros quadrados, eram mais de 500 pessoas trabalhando. Imagina quantos estão trabalhando.
Pensa.
Sem contar os voluntários, né? Que tem que botar um monte de voluntário, porque senão não dá pra sair.
Visitantes... Pra Gamescom, na cidade do festival, eles não dá pra mensurar o número exatamente, então eles arredondaram tanto 2015 quanto 2016 pra em torno de 150 mil pessoas que visitaram a cidade. Ou seja, a importância disso pro turismo pra cidade.
Não, e a viagem? Tem ainda empresa de desenvolvimento que faz evento fora.
Sim.
É, isso é muito comum. O cara tem um stand ali, mas aí depois das 6 horas, 7 horas, 8 horas que fecha, eles vão e fecham um boteco, fecham uma boate pra receber a galera.
A gente acabou de receber a Olimpíada, a gente sabe como é que funciona esses negócios. Termina tendo eventos privados, eventos específicos pra galera que tá visitando.
Que rolam por fora. Então Exato. Tem gente que vai pra lá, não consegue o ingresso pra Gamescom, mas vai pra esses eventos ao redor.
Paralelos, claro.
Sacou? E aí, vamos fazer o seguinte. No próximo bloco, a gente vai falar dos videogames, dos grandes anunciantes.
Chegou
do que
a hora
a gente...
das treta.
Aí Eita. A gente vai falar do que a gente vê. Do que a gente... Tá aqui pra isso.
Tá entalado e olha só, não vou ter dó não.
É, vale lembrar também que a gente tá na Rádio Federal ao vivo.
Uhum.
E o nosso podcast sai segunda-feira. Um agradecimento especial a todos os nossos padrinhos e madrinhas.
E os apoiadores, né?
Claro, os nossos apoiadores.
Que tá aí do outro lado.
Exatamente, todos os nossos ouvintes. Vamos lá, vamos de música energizando, potencializando o nerd em você. E Rádio Federal do jeito que você curte. Estamos de volta, energizando número 163, Intensivão Games com...
Rapaz, agora é a hora de passar a terceira marcha e vamos que vamos.
Vamos que vamos. Separar Mas os vamos, meninos vamos começar pela homens. Coluna da Tablado, rapidinho.
Vamos começar pela coluna da
pra
Tablado.
Pra quem não sabe, a Tablado é a revista cultural de Brasília que fala de todos os eventos que estão acontecendo em Brasília. Você fica falando, ah, porque não tá... E nem sabe o que tá acontecendo em Brasília. Tem revista tablado.com.br. Na verdade, é tablado.com.br.
Toma.
E eles estão numa parceria com a gente, eles mandam pra gente a agenda de eventos da semana e a gente lê aqui pra vocês rapidinho. É, vamos lá, Metamorfoses, Caixa Cultural de Brasília reapresenta a exposição Metamorfoses, papel do acervo da Caixa. Reúne a galeria acervo mais de 50 obras, que são desenhos, gravuras de importantes artistas brasileiros que ganham espaço no país no século XX, como Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e outros. Na Caixa Cultural de Brasília, a Galeria Acervo, no Setor Bancário Sul, até dia 29 de janeiro, de terça a domingo, das 9 às 21 horas, entrada franca e classificação indicativa livre.
Exposição Ivaldo Granato. Registro, arte e performance. Revela ao público o acervo pessoal de um dos artistas mais irreverentes e polêmicos da sua geração. Galeria principal da Caixa Cultural, no Setor Bancário Sul, de até 4 de setembro, de terça a domingo, das 9 às 21 horas, entrada franca, classificação 14 anos.
Despertar modernistas, esculturas de Rodin e fotografias sobre artistas e sua obra pela primeira vez em Brasília. Um dos escultores mais famosos da história... Auguste Rodin é um dos poucos artistas que dividiram a trajetória da linguagem artística na qual atuaram. No Tribunal das Contas da União, famoso TCU, no Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça, de 17 de agosto a 5 de novembro, de terça a sábado, das 9 às 19 horas, entrada franca, classificação indicativa livre.
O Festival Cena Contemporânea reservou para essa 17ª edição espetáculos assinados por alguns dos mais inventivos encenadores da Iberoamérica. O Cena Contemporânea vai mostrar trabalhos da Argentina, Espanha, Chile, Portugal, Uruguai, França e Brasil. Espetáculos brasileiros produzidos por companhias do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Ceará, Goiás, Paraná e o próprio Distrito Federal. Teatro Plínio Marcos, da Funarte, na Caixa Cultural, Teatro Sesc Garagem, Galeria Atos Bucão, Museu Nacional, Auditório e Mezanino e Espaços Alternativos, de 23/8 a 4 de setembro. Você pode procurar as informações, inclusive, aí joga no Google que vai ter um site. Das 19 horas às 20 horas e às 22 horas.
Meu amigo Charlie Brown, um dos espetáculos musicais com maior número de montagens na história do teatro americano, You're a Good Man, Charlie Brown, agora nos palcos brasileiros como Meu Amigo Charlie Brown, no Auditório Master do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, dia 4 de setembro, às 17 horas, classificação indicativa livre.
Capital na tela. Em setembro, nos dias 1º, 2, 7 e 8, a área externa do CCBB Brasília recebe a Capital na tela, mostra de cinema que vai exibir uma série de curtas, médias e longa-metragens, todos filmados em Brasília. Olha aí, incentiva. Show. Vamos incentivar o cinema nacional, por favor? Vamos lá. Entre as propostas da mostra está a de evidenciar o potencial da cidade da produção cinematográfica. E de verdade, Brasília está entre os polos de destaque na produção cinematográfica brasileira. Na área externa do CCBB, no dia 1º, 2, 7 e 8 de setembro.
E maiores informações na tablado.com.br ou na revista Tablado, que você encontra nos melhores lugares de cultura de Brasília, de cafés a cinema.
Olha aí, que beleza!
E aí, vamos falar de videogame. Vamos. Então, o que a EA Games trouxe pra gente na Gamescom?
Decepção!
Conta o vermelho.
Falou tudo. Titanfall 2. Cara, pra quem não conhece, Titanfall 2, ele é um FPS, jogo de tiro de primeira pessoa, onde você controla um titã robótico, né, pra mandar bala no time inimigo.
Ou não só o titã, mas também o player, né?
Sim, você tem um jogador que pula dentro como se fosse um mecha daqueles desenhos japoneses. Você pula, senta no peito do bicho, o bicho fecha e tu vira o...
Pra ilustrar melhor, é tipo Pacific Rim.
Mas os robôs não são tão grandões assim, não.
É, mas é aquele estilo de entrar dentro do
robô o esquema meta mecha do mangá. O Open Beta tá aberto, pode baixar ele agora, vai lá na Origin e baixa. Ele tá aberto, inclusive, pro PlayStation 4, pro Xbox também.
Esse final de semana começou na sexta e vai até domingo, corre.
Corre e vai. Teve fim de semana passado também, e foi uma treta geral que todo mundo reclamou que o videogame tá cagado. Vai lá e confere se ele tá ruim do jeito que esse pessoal tá falando. Mas esse fim de semana eles já consertaram um monte de coisa, mudaram um monte de treta pra melhorar o chororô da galera.
É, mas apesar de tudo isso, velho, ele levou uma série de prêmios, cara.
Claro, mas aí prêmio, velho, eu pago e ganho também.
É, levou... na E3 ele levou como melhor multiplayer online pela Game Critics Awards.
Escolha dos críticos.
Exatamente. Entre outros prêmios como o de melhor jogo de tiro e, cara, o melhor jogo da E3. Apesar de todas as tretas.
O Titanfall 1, ele quebrou um paradigma muito grande, mas ele teve um problema que quando a hora que foi botar pra ser multiplayer, era 4 pra cada lado. E o mapa era pequenininho. O primeiro. Então o segundo veio pra, tipo, consertar essas paradas e deixar um pouco mais aberto pra todo mundo.
Eu confesso que assistindo os trailers, eu tive uma certa crise de ansiedade com aquele jogo. Porque ele é muito rápido, eu tive quase uma epilepsia, eu tive uma crise de ansiedade.
E isso que eles desaceleraram do primeiro.
Pelo amor de Deus, velho.
Agora, falando de EA, a gente tem que falar de Battlefield 1.
Não, calma. Eu ainda tenho umas coisas pra falar desse jogo, porque eu realmente fiquei incomodado, principalmente nas coisas que a galera reclamou. Porque assim, a gente fala que o povo reclamou, mas a galera não sabe muito bem o que aconteceu. E, tipo assim, tem coisas interessantes nesse novo Titanfall 2. Coisas do tipo, você pode responder. Você escolhe a resposta do personagem durante a conversa. Isso não muda nada na história.
Não muda.
Eles fizeram isso. Você pode escolher. Ah, o cara faz uma pergunta, você escolhe qual resposta melhor pra dar um funzinho no jogo. Porém, isso não altera em nada no... Então pra que coloca, velho?
Se você responder que sim, se você responder que não, se você responder que talvez, se você responder que vai papo...
exatamente.
O que acontece depois é exatamente a mesma coisa.
A galera reclamou da inteligência artificial, que incomoda. A inteligência artificial não tá ajudando muito no jogo, não.
A inteligência artificial é uma coisa muito difícil de programar.
Sim.
Porque se você fizer um trabalho muito bom, mas muito bom mesmo... ela se comporta como um ser humano e consegue ser super falha. Se você não faz um trabalho muito bom, ela dá de 10 a 0 em todos os jogadores, porque o tempo de resposta é 100%.
É, mas esse tava dando umas bugadas violentas, não tava...
E
parece que caiu da qualidade do primeiro pro segundo.
Esse balanço entre ser o super humano, tempo de resposta zero, ou você botar um tempo de resposta lento demais e aí ficar muito fácil, é muito difícil de achar.
Exatamente.
Muito complexo.
Uma das coisas que eles anunciaram, inclusive, acho que pra compensar, não sei se o preço do jogo ou todo o aborrecimento que os jogadores tiveram, é que provavelmente as DLCs sejam de graça.
Importante, porque a EA é conhecida por lançar o jogo fatiado em DLCs, né?
É, como, e muitas.
Como o Battlefield é
exatamente.
É bastante conhecido. Faz o jogo, prepara o jogo, em vez de lançar ele inteiro com todos os mapas, começa a lançar... lança o jogo com 4 mapas, depois vem mais 2 no DLC, depois vem mais 2 no outro DLC, depois vem mais 2 no outro DLC. E aí você cobra 2 jogos pelo entrega 1.
Eu preciso comentar sobre isso no Battlefield. Mas então vamos lá. Das coisas que eles fizeram, inclusive tiveram que alterar muito, porque a primeira beta liberada pra galera jogar e dar sua crítica...
Recebeu muita crítica negativa.
Sim. Mas os pontos positivos dos jogos e as coisas que mudaram foi, primeiro, a movimentação dos pilotos no ar ao andar nas paredes será mais rápida.
Uhum.
Corridas nas paredes e os saltos e
o etc. O parkour
vai aumentar, manter uma boa velocidade, em alguns até aumentar, mas aumenta a velocidade de jogo.
Uhum.
Né? Anteriormente, para você ter um Titã, era necessário você completar um monte de pequenos objetivos, agora não vai ser mais necessário. Inclusive, a barra de carregamento do Titã também vai ser preenchida sem você ter que fazer nada.
No primeiro você era por tempo, né?
Regen.
Você ia jogando e mesmo que você ficasse correndo ao redor de um buraco, fugindo dos outros, a barra crescia. Então era por tempo de jogo, você conseguia chamar um Titã ou não. E aí entra um pouco da estratégia do cara de chamar na hora ou esperar um pouquinho pra ganhar, pra ter um uso melhor do Titã. E pegar esses negócios pra liberar o Titã tava quebrando muito a jogabilidade do primeiro. Tava muito diferente. Ficou muito diferente, muito rápido.
E agora eles vão marcar os amiguinhos dos inimiguinhos pra não ter fogo amigo.
O fogo amigo é uma coisa assim. Eu vou falar aqui que se encaixa também tá no Battlefield 1 e todos os jogos de FPS. Eu acho que o fogo amigo é muito bom.
Eu discordo.
Eu acho que ele é muito importante. Porque na hora que você joga granada e cai no pé do seu amiguinho retardado que está caminhando, feito louco, sem saber... Eu estou no meio do campo de batalha e tá todo mundo atirando aqui na porta e eu vou passar pela porta. E leva 50 tiros, 50 caras diferentes e morre na porta porque ele fez uma decisão anta.
Imbecil.
Uma decisão de mané. Ele tem que sofrer pra deixar de ser mané. É que nem os outros caras que ficam jogando granada. A revelia...
Uhum.
E aí, esperando o inimigo ser tão inteligente quanto o outro que viu, estão jogando granada nessa porta, eu vou passar por essa porta, ela deve ser importante.
Eu discordo pelo seguinte, hoje a gente não tem mais o costume de ir pra uma lan house jogar.
Sim.
Uhum. Você joga na sua casa, você põe seu headset, você vai
claro.
Jogar. E aí você não tem comunicação com o povo do seu time. Em 80% dos casos, você não tem comunicação.
Mas aí
você apertar T, escrever, gente, estou invadindo. O que acontece? Você tá lá feliz, saltitante, contente, com o cara na tua mira, né, descendo o dedo, vai passar o seu time inteiro na sua frente, você vai matar todo mundo de headshot.
Claro.
Seja esperto.
Mas qual que é a viagem? Já desde o Battlefield, se não me engano, no Battlefield 3, você tem a possibilidade de... Dentro do jogo vem nativo um voice chat. Você consegue conversar com todo mundo do seu esquadrão ou conversar com todo mundo do seu... pessoas do seu time, não é todo mundo. Uhum. Mas você já tem um voice chat nativo. Usa o voice chat. Vai lá, aperta o X ou o C e fala: filho do mar... Sai da frente!
Mas isso é uma utopia.
Não, isso funciona.
Não, funciona quando você tá com seu time formado jogando.
Mas
agora, quando você vai na internet fazer uma partida aleatória que fica um menino de 10 anos de idade tocando funk.
Mas aí esse moleque de 10 anos de idade normalmente é o que tá número 1 lá na fila, lá matando todo mundo, pegando todos os objetivos e chamando tua mãe de gorda.
Henrique?
Sem comentários.
Henrique se sentiu...
Então vamos pro Battlefield 1.
Só uma coisinha.
Uma pergunta pro público.
Sim.
Eu não joguei o Titanfall, só vi os vídeos. Ele seria uma versão melhorada daquele Battlefield futurístico?
Não. Ele é completamente independente. Ele é feito
É independente, mas assim, porque você teve Battlefield que foi um fracasso, né? Com a coisa de mecha, não sei o que. Você acha que ele não tem
o Battlefield futurístico? Ele não tinha mecha.
Tinha uns robôzinhos que você usava. Não era mecha, mas você tinha uns tanques robôs, bipodes.
Não, era o tanque que flutuava e tal. É completamente diferente. Esse aí é mais. Ele é mais mangá mesmo. Esse você chegar e... inclusive, quando você chama o Titã te pega pela cintura assim e te joga pra dentro dele e fecha.
Então, isso pode acontecer, inclusive, no ar. Isso pode acontecer, inclusive, no ar.
Assim, é mangá 100%. Ele tem uma premissa muito boa. Ele foi feito por um estúdio independente que a EA olhou e fez assim... Nhaco! Me dá que é meu.
Startup que tá tentando alguma coisa.
E aí a EA deu aquela cagadinha normal dela, que normal.
Como padrão. Sempre.
Mas vamos pro Battlefield 1.
Bora pro Battlefield 1.
É o 14º Battlefield. E botar o nome de Battlefield 1.
Isso que eu boiei quando eu li.
Sabe por quê? Porque o Battlefield, o primeiro Battlefield é o Battlefield de 1942. Ele acontece exatamente na Segunda Guerra Mundial, desembarque na Normandia, batalhas super conhecidas, etc e tal. O Battlefield 1 é a Primeira Guerra Mundial.
Sim.
Então, cronologicamente,
ela
faz
traz
sentido dele ser o 1.
Porque eles estão indo para um... Inclusive, estão indo para uma direção completamente diferente do que tá indo a galera do Call of Duty.
Call of Duty, Modern Warfare, que tá fazendo as coisas...
futuro, futurista, e eles vieram...
O Battlefield já foi pro futuro, agora ele tá voltando pro passado.
Inclusive, vão ter personagens interessantes, como o Lawrence da Arábia, que faz parte da história, e o Barão Vermelho.
É. O Battlefield...
Que são, duas DLCs diferentes.
O Battlefield, ele é legal... O que eu acho muito legal do Battlefield, que pra mim é o melhor jogo de FPS que tem desses multiplayer online, é que ele preza pelo trabalho em grupo.
Uhum.
Ele preza pelo teamwork, ele preza pela... ele trabalha com esse conceito de esquadrão desde lá de trás. Então você tá no esquadrão de quatro pessoas e aí esse esquadrão tem ainda um cara que é o comandante daquele grupo. Então você tem 64 jogadores pra cada lado, só no PC, tá? Desculpa, foi o console. Você tem 64 jogadores pra cada lado e cada grupo desses 64 você tem um comandante. Esse comandante manda ordens pra cada esquadrão de 4 a 6 pessoas. E se todo mundo seguir o comandante, você consegue ter... você ganha uma premiação por seguir a ordem do comandante, em pontos. Você ganha pontuação por capturar a bandeira. Você ganha pontuação por salvar o seu amiguinho. Importantíssimo! A mesma pontuação que você ganha se você matar o inimigo, você ganha se você ressuscitar o cara que tá caindo morto.
Olha aí.
Então você consegue fazer pontuação gigantesca por estar jogando o objetivo. Pra molecada, esse jogo é muito melhor do que o Call of Duty, que é quem consegue matar
mata,
mais.
Mata, mata, mata.
Pois é. A jogabilidade dele parece estar muito boa, que é uma característica dos Battlefields, assim.
Sim.
Toda a dinâmica do jogo tá muito boa, os gráficos estão excelentes. Só que existe um problema. Existem dois campos de desenvolvimentos que é do próprio jogo, que tá bem complicados, porque... como é que eu posso dizer assim? Que um fala que é o Lawrence da Arábia, que é o DLC da galera a cavalo, e do Barão Vermelho, que é a galera nos aviões. Beleza, só que o problema é que esses pacotes estão dentro daquele... Não é o Premium Pass...
O Season Pass.
Só que aí
que
começa
custa
a coisa
dois joguinhos.
Que a galera tá reclamando. O jogo no Brasil vai chegar por uma média entre 400 e 500 jumetas.
Não, menos.
Não. Aqui, ó. O jogo tá 198, a Season Pass tá 198, e se você quiser comprar antes, porque você é um early adopter, por 3 dias antes, vai, não dá nem tempo de postar no Facebook sobre isso, você paga mais R$99. Estamos falando em reais.
Aqui, edição completa de Battlefield 1 sai por R$500.
R$500. E detalhe, PC não vai sair mais barato. É o mesmo preço para os consoles PS4, Xbox e PC.
Eu comprei mais barato.
Oi, ei. Deixa eu só fazer aqui um...
Eu comprei mais barato.
Olha aí, ó. Tá,
eu
tá
comprei mais barato. Entendeu? É o que eu tô falando. Normalmente, quando é Xbox e PS3, o custo é mais caro. Se
exatamente
você comprar a versão da Origin, que é a versão toda de download, não tem a versão física do jogo... É mais barato.
Sim, mas aí vem aquela questão que a gente falou sobre a E-Games. Ele faz o joguinho, mas a outra metade do jogo tá no Season Pass.
Não, a versão com Season Pass pro PC é mais barato do que R$500, com certeza.
Não, 400.
Não,
foi mais, o que eles soltaram.
Mais ainda.
390.
Não, mais ainda.
Não, tudo bem, você tem os seus esquemas aí.
200 e... 200 e... quase R$300, não chega a ser 500.
Pois é, isso não é uma reclamação só local, não. É assim. E ainda vou falar, não é uma reclamação só local. Porque nos... Fora...
É no mundo inteiro.
A galera... o Premium Pass, o Season Pass, a galera tá reclamando. Não só o... Perdão. Pra galera... Pros early adopters, eles estão cobrando 50 doletas. Isso na Rússia, Inglaterra...
Qual que é a viagem?
Os próprios Estados Unidos estão reclamando por causa disso.
é aquele esquema, né? Você quer jogar mais cedo, paga mais caro. Aí, velho, não paga mais caro. Você tem que dar valor ao seu dinheiro, paga o que você quer. Ó, você não quer pagar os 500 conto? Faz que nem as pessoas inteligentes fazem e espera o jogo sair
que é o que a galera tá pedindo.
Com desconto. Espera o Steam Sale, espera o Origin Sale. Vai dar 2 meses de jogo, ele vai tá mais barato.
Guilherme?
Uma coisa interessante, né, pra quem não conhece o cenário de esportes, né, vou fazer aqui um pequeno histórico. Antes você tinha, né, até hoje, o CS como primeiro FPS, acabou, é líder, acabou. Em segundo, você tinha ali a disputa, Battlefield, Call of Duty, Battlefield, Call of Duty. Aquela briga, a gente tava no Facebook, aquela briguinha, igual o LoL e Dota.
Sim.
Dois brigando. O que aconteceu? Chegou o Rainbow Six, chutou a porta e falou, não é assim que se faz. E veio com o Siege, que ele mudou a cara do FPS, do esportes. Então, esse Battlefield 1 é exatamente a bater de frente com o Siege. Né? Porque ele perdeu com esses times que esperavam, né, os anúncios para saber. Não, então meu time de Battlefield, ele vai continuar jogando Battlefield ou ele vai para algum outro? Foi todo mundo para o Siege. Então, perdeu muita gente. E essa é a chance da EA voltar, pegar esse público de volta. Né? Só pra decisório. Se vai ter sucesso ou não.
Teve uma decisão da EA por trás pra fazer os jogos mais modernos. Então criou o último Battlefield, que foi o Battlefield
Hardline.
Ele é completamente moderno. É polícia contra bandido. Você rouba carro. Você fica dando zerinho. Ficou meio com, tipo, vamos tentar fazer um Battlefield GTA. E aí não
acho que não funfou.
A galera que gosta de Battlefield saiu. Porque a galera que gosta de Battlefield gosta da parada meio militarista mesmo. De chegar e pá, você começa como soldado raso, vai ganhando promoção, vai subindo. Você chega lá, sargento, coronel, blá 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 blá. Sacou? E com isso vai destravando arma, vai passando de nível.
Henrique?
Os jogos assim de FPS, como o Guilherme falou, era a equipe era de CS, aqueles jovenzinhos. E eu acho que é muito interessante, em vez de só dar uma de Leroy Jenkins e levar o grupo pra morte, isso de ter uma união de grupo traz tanto o mais pontuação como o próprio jogo faz e torna as pessoas mais amigas.
Sim.
Será que vai dar certo? Porque esse negócio de comandante já existia. Não é uma coisa nova,
a
pontuação não lembro como é que tinha.
A pontuação sempre foi voltada ao teimor.
Mas será que agora vai dar certo?
Cara, eu acho que é difícil você prever a parte do esportes. É bem, bem difícil de prever. Mas eu acho que a parte do jogar pra se divertir mesmo, ele vai vingar, porque até hoje você tem servidor de Battlefield 2. Rodando.
E vem cá, quando você morria nos anteriores, você já podia voltar escolhendo em que lugar do mapa você podia voltar?
Você volta ou nas bases que o seu time
inicial.
Tem controle, ou você volta no seu squad leader, ou você volta na base fixa.
É, porque nesse você escolhe não só em que setor, tipo médico, assalto, sim, etc, como em qual lugar
a
do
classe
campus você
volta. De bonequinho. Isso. E aonde você vai.
Exatamente.
Me achar um pouco, eu dirigi helicóptero no Battlefield de 1942.
42.
Então, sobre o Battlefield, a nossa dica pra você é: se você não é um early adopter dodói e não tá contribuindo, espera.
Se você não tem a necessidade louca de ter ele,
espera.
Espera que vai ser mais barato. Vamos. De música?
Vamos de música.
Caramba, tem muito jogo pra falar ainda, velho.
Vamos correr. E daqui a pouco a gente volta.
Vai falar de Star Citizen só. Já era.
Falou.
Estamos de volta?
Sim.
Cadê o BG? Maravilhoso. Aí sim, agora a gente tá de volta. Sem BG não tem, não.
O BG tava aqui, cara.
Tem que ter Silverhawks.
Para de falar graça e vamos embora com o nosso tempo.
Vamos embora que agora a gente tem rapidinho, tem que falar dos videogames muito doido.
Muito grudo.
Vamos começar pelo Mafia 3, que tá saindo agora dia 7 de outubro pra PS4, Xbox One e PC.
Exatamente. Mafia 3, muito bom, eu achei, pelo menos é o jogo que eu mais me identifiquei desses que a gente pretendeu a falar aqui. Porém, claro, eu reparei que a 2K não deu muita atenção pro gráfico dele, não.
A verdade é que por ele ser um jogo de... universo aberto.
Uhum.
A cidade, você pode explorar a cidade inteira, você não precisa fazer as missões certinhas na treta. Tipo um GTA.
E é o primeiro da série que faz universo aberto.
Uhum. E aí, por isso, você não pode ter um gráfico lá na Store, porque aí os consoles choram.
Exatamente. Mas aí tem uma coisa interessante.
É muita memória pra guardar tudo.
E o que a gente falou no começo. Uhum. A galera tá bem putinha por essa comparação com o GTA. Ou com o GTA V, mas tá. É coisa do universo
vai
aberto.
Ser infelizmente, comparado.
Não tem jeito. Agora, isso que você falou sobre baixar o gráfico pra aumentar em outras coisas, eles aumentaram na inteligência artificial do jogo muito
fantasticamente. Dodói.
Porque é o seguinte, coisas que acontecem, por exemplo, você tá andando na rua e seu personagem tem aquele estilo maloqueiro.
É. Vamos posicionar o pessoal. O Mafia 3, ele é a terceira edição do Mafia.
Do Mafia.
Já diz pelo nome.
Sim.
Mas pô, depois do Battlefield 1 a gente tem que confirmar, né?
Aham. Uh-huh. Você passa na cidade de New Bordeaux em 1968.
Em New Bordeaux, que é uma Nova Orleans repaginada.
Exato.
E é um esquema do seguinte, um cara que volta da... volta veterano do Vietnã, que uh-huh. volta pra essa Nova Bordeaux aí, e encontra a galera da máfia dele, que é a máfia negra,
uhum.
Dizimada pela máfia italiana, e aí ele entra no esquema de vingança contra a máfia italiana, e o cara, ele é um veterano do Vietnã, que é tipo um Steve Seagal, velho.
É, que ele manja muito os paranóis, mas não é só das habilidades dele.
Sim.
Boa parte das habilidades conquistadas por esse personagem no jogo vem uhum. das parcerias dele.
Claro.
Porque ele se fecha, ele fecha a parceria com Burke, que é um irlandês, que uhum. é um dissidente da máfia irlandesa, que é quem hoje rege boa parte da cidade. Cassandra, que comanda a máfia dos haitianos.
Sim.
E Vito Scaletta, que é o protagonista, inclusive, do Mafia 2.
Uhum.
Que é um dissidente ali, que é um cara que pulou fora. A vantagem é que conforme você se alia com esses três caras, a cidade inteira, o mapa, ele é dividido em 9 distritos e cada um tem um cara que comanda ali.
Tem uma organização criminosa que tem o controle daquele lugar.
Conforme você conquista esse território, você pode uhum. passar pra um dos três. E obviamente, quando você passa pra um, os outros dois ficam meio chateadinhos.
Claro.
Mas cada vez que você passa pra um, você tem uma vantagem. Por exemplo, a Cassandra, ela tem contato com os haitianos, então ele da turma uhum. da máfia dela, ela vai te dando experiência em porte de armas, carregamento de armas, parará, parará, parará. Uhum. O Burke, ele te dá ali... agora eu não sei se eu tô invertendo a ordem, mas o Burke, se eu não me engano, ele te dá habilidades pra de escuta telefônica, acesso a...
O grampo telefônico, informação e inteligência.
Informações, inteligência e também de alguns modelos de armas específicos.
Okay.
Já o Vito Scaletta te dá a questão de grana... de domínio de mapa e uhum. utilização melhor desse espaço. Ou seja, conforme você vai distribuindo
seu território...
Você
tem que escolher quem é que você fica brother e pra ser
o... Exatamente. E não só isso...
O esquema que eles liberam.
Não só isso, como cada região tem uma parte que é mais importante.
Uhum.
Então, às vezes, é uma parte de mais inteligência, de mais empresas. Empresas pra época, né?
Claro.
Parará. Então, é interessante que você entregue na mão de alguém que vai te dar inteligência dentro do comando de telefones, grampos, uhum. parará. Outra área que é de docas,
porto, né?
Uhum. Portuária,
cargueiro
ou de manga,
e tal.
Então, assim, essa distribuição é muito, muito legal. Você ia falar alguma coisa, meu filho?
Nenhuma.
O cara se pronunciou aqui, se mexeu e ficou... Uhum. Bom, enfim.
Então, vamos lá. O jogo vai estar disponível 7 de outubro, uhum. PS4, Xbox One e PC. Tem também o Sid Meier's Civilization 6. Esse aí, eu fiz um esquema com o Bacon que eu dei pra ele de presente. O joguinho, e ele me deu o joguinho de presente pra gente jogar um contra o outro no Versus, pra ver. É o sexto Civilization, então pra quem conhece, pra quem não conhece, ele é um jogo de estratégia por turnos. Você cria uma civilização e tenta dominar o mundo com essa civilização. É tipo um war gigantesco multiplayer, que você joga contra outros jogadores e o computador.
Com elementos históricos verdadeiros.
Inclusive, uma das civilizações que a gente pode usar no jogo é o Brasil.
Uhum.
Capitaneado por Dom Pedro II. Lógico, você tem também os ingleses, com a Rainha Vitória e tal. E cada civilização tem unidades exclusivas, tem estratégias exclusivas que eles podem fazer e tal. Tá bem legal.
Eu confesso que esse eu não manjei muito, não.
E, assim, pra quem gosta de estratégia, de jogo de estratégia por turno, quem gosta de XCOM, XCOM 2, vai gostar muito de Civilization.
Para de bater aqui do lado.
Beleza? É, lançamento 21 de outubro para o PC e o PC somente. Uhum.
Metal Gear Survive, a gente vai falar.
Vamos
sobre
falar
essa
sobre
porcaria?
Metal Gear Survive. É, porque a treta has been planted.
A treta has been planted. Pra você que ama Metal Gear, você já deve ter chorado o suficiente. Aliás, foi a maior quantidade de lágrimas derramadas que eu assisti desde a morte de Han Solo.
Sim. O que acontece? Metal Gear, ele foi criado e envisionado lá atrás no Expert pelo cara que se chama Hideo Kojima.
Uhum.
Que é o cara que criou a história e trouxe em diversas plataformas até agora o PS4. Um último, o Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. É, ele aí tretou com a Konami, a Konami tretou com ele, demitiu o cara, fechou o estúdio dele e deu um pé na bunda porque eles não queriam fazer o joguinho que ele queria.
Uhum.
E o cara saiu.
E aí só de birra, a Konami cagou o jogo do cara.
Velho, eles fizeram um negócio muito louco, que assim, tipo... É, vamos fazer o Metal Gear multiplayer e... Vamos botar os negócios nos buracos de minhoca muito doido. Cara, o pessoal fumou umas maconhas muito estragadas.
Mano,
no...
zumbi.
Tem zumbi. Tem, a premissa é, deu uma treta, abriu um buraco de minhoca. O jogador e os NPC foram levados para universos paralelos e fica pulando de um universo paralelo para o outro. É tipo Jumper.
Ou seja, velho, pra mim, eu tô surpreso de você conseguir definir essa história, porque, na verdade, até pros amantes do Metal Gear, a história não tá bem explicada.
Não, não tá. É tipo assim, vamos fazer um negócio correndo na história pra gente lançar, porque a gente
tem história mesmo, que... porque os personagens estão com cara de NPC, inclusive.
Não, pegaram o último Metal Gear e vão... Ctrl-C, Ctrl-V, põe uma historinha muito louca aí embala e vanda.
Parece que eles usaram os NPCs como personagens principais, porque inclusive não tem nenhum personagem principal da série que faça parte nessa
Você vai fazer
série.
O seu bonequinho pra jogar multiplayer.
É,
os meninos, é um multiplayer cooperativo e tal, no esquema do Metal Gear, mas assim...
Tá um dos piores jogos considerados aí dos últimos tempos.
Uhum. O choro é livre.
Cara, os meninos estão aqui numa decepção que eles falam, não, a gente não vai falar nada.
Não, não vale a pena. Tem o que tá lançando aqui, o board game que não é board game.
É isso que eu ia falar agora.
Que é o Gwent.
O que é? What the hell?
O Gwent, ele é um jogo de carta criado pro Witcher 3, que ele foi... muita gente gostou muito do jogo, até ao ponto de criarem uma mod pro Witcher 3, onde todas as batalhas são resolvidas no joguinho de carta. Então aparece um monstrão, você vai matar um monstrão, é tipo, cada um puxa uma cadeirinha, senta aqui e vamos jogar Gwent pra ver quem é que ganha.
É hora do duelo.
Ele é muito louco, ele é tipo um Magic.
Um subjogo dentro do jogo.
Ele é um jogo dentro do jogo, onde um minigame seria, né? É onde você montou seu baralho e põe seu baralho pra lutar contra o baralho do cara. Tem umas regras lá de quanto você pode fazer. E são quatro tipos de baralho diferentes. E cada um dos baralhos tem umas tretas diferentes, tem umas paradas... É divertido. Se você gosta de card game, desses de montar baralho, botar o baralho pra trocar, é tipo briga de Pokémon, é tipo briga do próprio Magic,
Yu-Gi-Oh,
The Gathering,
Hearthstone
e tal. Só que aí o que eles fizeram? Tiraram esse jogo do Witcher 3, melhoraram ele pra fazer uma parada multiplayer.
Mas no game.
Mas
no
PC.
Por que isso não foi pro físico? Eu não entendi.
É porque é mais barato do que ficar imprimindo cartinha e mandando ao redor do mundo.
Eu acho que esse tinha que ser tipo Pokémon Go. Você chega na frente do outro com o celular na mão e faz uma tretinha.
Tem uma nota mental muito importante pra colocar aqui. O jogo é free to play. Ele vai ser de graça. Você baixa pra jogar com seus amigos. Só que lógico que ele vai ter lá. Ah, compra aqui as cartinhas. Compra a baralhinha.
Sempre
vai ter, lógico. Ele vai se manter assim. Mas você vai poder jogar ele de graça, jogando e ganhando cartinha e fazendo missão e o caramba 4.
Enfim, não me conquistou pra galera que gosta e joga board games. A minha reclamação é exatamente essa. Eu acho que tinha que ser físico. Ponto. É minha opinião. Mas ok. Vamos lá. E agora entrou o nosso, né? O sonho dos Itos e todos nós abandonaremos o programa, porque, né? Vamos lá. Star Citizen.
E aí, a gente vai falar? Tem tempo pra falar de Star Citizen?
Meu amigo, hoje o nosso público vai ganhar um plus.
Vai ganhar um plus?
Vai ganhar um plus.
Tá, vamos lá. Star
Citizen.
Eu só quero
dizer uma coisa. Os Itos puxou uma carteira de Star Citizen.
Eu tenho um cartão de membro fundador Becker das antigas. Qual que é a viagem? O Star Citizen é um jogo, não é o primeiro, mas ele é o maior jogo crowdfunded do planeta. Eles criaram um Kickstarter, eles quebraram todos os recordes. Eles estão no livro dos recordes, inclusive meu nome tá lá, porque tá o nome de todos os backers da parada. Como o jogo que mais juntou fundos para ser financiado.
Uau!
Qual é a viagem? Eles pegaram... Se eu fosse escolher um cara para fazer um jogo de nave espacial hoje em dia, eu ia falar, um joguinho que eu gostei pra caramba foi o Wing Commander. Outro joguinho que eu gostei pra caramba foi o Freelancer. Outro joguinho que eu gostei pra caramba foi esqueci o nome. Todos esses jogos foram feitos por um cara, que se chama Chris Roberts. Aí ele chegou e falou, eu quero fazer um jogo de nave espacial de novo, num universo persistente, na Stora, fadão. E pra juntar grana, ele abriu um Kickstarter falando, eu quero juntar 2 milhões pra provar pros investidores que tem gente que quer esse tipo de jogo. Quando eles terminaram no Kickstarter, eles já tinham passado de 16 milhões. E aí,
caraca, velho, valor alto, hein?
Não, hoje em dia eles estão com 120 milhões.
Certo.
Juntos.
Certo.
Como é que funciona o crowdfunding deles? Você compra o jogo. E quando você compra o jogo, você ganha a navezinha inicial.
Mano.
Então é isso, você compra o jogo, compra uma cópia do jogo com a navezinha inicial pra você começar a navegar pelo universo.
Agora, excelente trabalho de física, construção, da dinâmica do jogo, a estrutura, o design, tá excelente.
Agora, pega o seguinte, 160 milhões, mais ou menos o que custou pra fazer o GTA. Entrega na mão do cara que tem um estúdio, que ele que vai fazer o jogo do jeito que ele quer, com a qualidade lá em cima. Sem ter que, desses 160 milhões, pagar grana preta pra ter música no jogo, de terceiros, né? O GTA tem um monte de música de cantores famosos. E você ter sem ter a publicidade, que esses milhões gastos com publicidade, que aí inclui a Gamescom também, é um gasto pra essas empresas pra promover o jogo. Entendeu? Não tem um custo gigantesco. Eles fazem tática de guerrilha. Eles foram pra Gamescom convidados da Nvidia.
Chupa.
Entendeu? Então essa galera aí tá fazendo um jogo num naipe que, tipo, independente do computador que você tem hoje, você vai ter que comprar um novo.
Exatamente.
Ele é um jogo que vai derreter a placa de vídeo.
Vai.
Ele é um jogo que nem o Wing Commander lá atrás, você precisava alterar a inicialização do seu DOS pra reservar um pouquinho mais de memória pra ele poder jogar, pra você poder alocar e poder jogar. É assim. É um jogo que hoje precisa de pelo menos 8 GB de memória.
Só.
Mínimo.
Cara, se juntar meus dois computadores lá de casa, eu não tenho isso. Uhum.
Isso no low.
Não, isso você joga ele no medium. Medium pra high.
Vala-me Deus. Enfim.
Sacou? Só que ele é um jogo que, velho, eles lançaram um vídeo de 52 minutos mostrando a situação que ele tá hoje, 4 anos depois, e você chora. Você chora, porque você entra no jogo, começa a fazer tudo, missão, e viajar para outro planeta, conversar com o NPC, viajar para outro canto do espaço, tá, não sei o quê, e não tem uma tela de loading.
Isso é massa.
E tudo é feito com captura de movimento, tudo é sonoro. E junto com Star Citizen, que é o universo persistente deles, multiplayer gigantesco, caramba, 4, com as tecnologias muito louca, tem a parte do Squadrons 42, que é a versão single player, com os aspectos de co-op, que você pode chamar seus amigos pra jogar as missões contigo. Nada mais, nada menos do que Luke Skywalker como sendo um dos atores que tá na parada, Gary Oldman, a Scully do X-Files. Cara, só atorzão top fazendo a parada. Então o nível de produção deles é sinistro. O nível de qualidade é sinistro. A simulação física é dodói, 100% real. Cara, é o jogo que eu tô esperando. Eu tô esperando esse jogo mais do que eu tô esperando Star Wars.
Vigem, pai!
Então, ó, se você gostou da ideia, não do jogo, da ideia do No Man's Sky, esse jogo é pra você.
É, ele faz tudo que o No Man's Sky, ele vai fazer, ele está em alpha ainda, ele não foi lançado, previsão é pra final de 2017. Mas você já tem aspectos que você pode jogar. Mas ele tá
no alfa ainda, né?
Ele tá no alfa. Tá lindo. Trava, dá pau, caramba, 4, mas é o esperado, porque tá com bug. Então,
vamos lembrar que não tá nem no beta ainda, né?
Mas, cara, de passar mal. Vale a pena. Vale muito a pena. Se você puder, vai lá e compra na vizinha. Boquetinha. O resto você joga o joguinho, você destrava, você compra, você pega as naves Capital Ship. O que você precisar. Não precisa gastar muito dinheiro. Você compra o pequenininho e você não paga a mensalidade.
Uhum.
Acabou. Valeu a pena.
Vamos para nossa sessão popcorn?
Vamos para popcorn? Vamos indicar videogame aqui? Vamos lá, rapidão.
Popcorn Break!
E aí, você tem um videogame, Guilherme?
Rimworld. Um jogo. Não sei se vocês conhecem. Ele é um jogo de estratégia.
Uhum.
Não bem estratégia, na verdade. Não tem como decifrar. Você é mais de logística, pegar recurso. Né? Você chega no planeta, pega o recurso, monta a sua base, se defende, monta a sua nave e vai embora. Uhum. Muito legal.
Olha aí.
Clinião?
Não tenho.
Não tem.
Aproveita a onda, XCOM.
XCOM, muito bom. Cara, eu vou recomendar um jogo que vai sair ainda, que eu acho legal. Além do Star Citizen, depois eu vou fazer um programa só sobre Star Citizen, velho.
Oh.
Mas eu vou recomendar o Civilization 6, que parece estar muito legal. Pelo que eu vi os vídeos e tudo mais, parece estar bem fechadinho, bem legal. É um jogo que você pode jogar single player, que uma sentada pra jogar, 14 horas, fácil. Dependendo de como você faz. É isso aí, vai.
Vamos
lá.
Fura-olho?
Fura-olho. E Tovan?
Sessão fura-olho.
A gente sempre fura o olho do Dade. Só de sacanagem.
Quem é que a gente vai furar o olho hoje?
Cara, eu não tenho fura-olho nenhum, não. Essa semana foi tudo bom, suave na nave pra mim.
O nosso padrinho Felipe Cordeiro mandou um fura-olho aqui.
Opa!
Já que o tema é jogo, manda fura-olho do Pokémon GO, que colocou uma Pokéstop na pracinha em frente do condomínio, porém colocou um ginásio Pokémon dentro do condomínio que o povo não tem acesso.
Ah, vai aí,
então,
tá vendo?
Então, né, vamos colocar em lugar público aí, por favor.
Isso aí, cobra entrada agora, malandro. Ah, faz assim.
O meu é o contrário, elogiar. Hospital Alvorada, me atendeu muito bem.
Uhum.
Fiz vários raios-x, já tô radioativo. Cuidaram do meu pé, toda a equipe. Hospital Alvorada da Nove Sul. Parabéns.
Então não é um fura-olho, é uma dica aí. É uma dica. Pô, parabéns.
Ó. Eu vou inverter a ordem das coisas também. Vou indicar um livro chamado Guardiões da Verdade, os Arcanjos da Guarda, que foi recém-lançado pelo pessoal da Hotmind.
Uhum.
Também do, se não me engano, do Guilherme Linhares.
Não fui eu.
Foi mal se eu errei o nome do autor. Desculpa aí, Sara. Enfim, livro que entrou para financiamento coletivo. Já foi lançado. Tá na livraria, se não me engano, na FENAC do Pack Shop.
Show.
Então, recados finais, rapidinho, Henrique. Beijos.
Beijos para todo mundo. Obrigado por ter deixado invadir de novo. E a padrinha esse povo louco.
Vá, padrinha, nós, por favor. Guilherme,
recadinho rápido. Sabe o que é Wushu?
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 Wushu.
Wushu, não sei.
Eu conheço Wushu,
que é o Kung Fu muito doido.
Isso, você sabia que a gente tem uma atleta brasiliense. Que foi classificada pro Mundial Júnior de Kung Fu Wushu.
Massa.
Rapaz.
E ela tá precisando de patrocínio, de apoio.
Aham, tem Kickstarter.
Quem tiver apoio, quem tá cuidando disso é o Elineudo. Quem puder ajudar, o WhatsApp dele é 61 98628 6095.
Vou dar uma galera, apoio aí, galera, pro esporte. Investe em esporte, que você pode até deduzir do seu imposto de renda.
Então, pra nós é isso. Um abraço pro Nestábulo, um abraço pros nossos padrinhos.
Isso.
E é isso aí, por mim eu encerrei. Zitos?
É isso aí, galera. Valeu por ter ficado com a gente mais 10 minutos aqui, além do tempo. Um grande beijo e nós vemos fim de semana que vem.
Falou.
Deus.
Uhul.
Tchau.
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Nós queremos agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas, e especialmente
o Henrique Soares e o pessoal do Like Tourcast, o Felipe, o Bruno e o Edmilson.